para todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectado em você.
Olha a hora, meu povo, 7 horas e 35 minutos, né? 7h35, de volta aqui com o nosso Acorda pra Vida. É, pela rede Excelso, meu povo, aqui na Cardeal FM 106.1. Nós vamos juntos aí até às 8 da matina. Na sequência vem a nossa amiga Carla Araújo e o Matheus Pastore, com muita informação, prestação de serviço, jornalismo também com bastante credibilidade, sempre na busca da verdade. Geraldo Badar, um abraço aí a toda a turma do Pelourinho. Clarindo Silva, meu irmão, um abraço pra você, viu? Muito obrigado aí pela sintonia, pela companhia. Muita saúde pra você, Clarindo. Você que é a nossa história viva, viu? Marquinhos Santiago tá mandando um abraço pra você também. Você que é uma história viva aí do nosso centro histórico. Você é a referência da cultura aí dessa região, meu irmão. 7 horas e 35 minutos. Deixa eu abraçar aqui também meu amigo Beto, né? Também conectado aí. Grande Beto Silveira, um abraço, viu, Beto? Um abraço pra você. Tenho também aqui meu amigo aí do Comanches, né? É, rapaz. É. Sempre conosco também aqui. Um abraço pra você, viu? Oswaldo Bailado, um abraço também, viu? Uma turma boa aí, sempre conectada pelas manhãs. Paulo Axé, encontrei com o Paulo Axé ontem. Mandar um abraço também pra o Zé Bueno. Grande Zé, um abraço, meu irmão. Boa sorte aí, viu, meu irmão, na sua, seu novo desafio aí. Bom, são 7 horas e 36 minutos, 7h36, trazendo nosso Armando Mariani para atualizar as informações. Vem, seu Armando.
Ok, Almir. De volta, então. Também deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Guimarães,
tá ouvindo a gente, né? Que mais? Obrigado. O Zé da Saúde, lá na ilha também, né? É o Zé Rocla de Paripe, a Carla Burlaquim. Trabalhamos na Bandeirantes, ela hoje está lá em Portugal e acompanhando sempre o nosso Acorda para a Vida aqui da SES. Um beijo para você, viu, minha querida Carla Burlaquim. Vai chover no feriadão 2 de julho? É a pergunta que está no ar. Então, bom, vamos orientar os nossos amigos e amigas que vão participar do festejo. Amanhã, feriado 2 de julho, os termômetros devem variar entre 22 e 27 graus. A previsão é de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite. O volume previsto é de 15,1 milímetros com 91% de chance de chuva, hein? Na sexta-feira, a máxima cai para 26 graus. O dia será de sol entre nuvens e chuva passageira, enquanto a noite deve ter tempo firme. A previsão indica 4 milímetros de chuva e 92% de probabilidade. E o cenário repete no sábado, quando as temperaturas ficam entre 23 e 26. São esperados 2,5 milímetros de chuva e 93% de chance de precipitação. No domingo, a previsão aponta mínima 23, máxima de 25. Vai esfriar, hein? O dia deve ser sol com algumas nuvens, pancadas de chuva durante o dia e a noite. O volume estimado é de 2,2 milímetros, com 91% de chance de chuva, hein? Os dados do Instituto Nacional de Meteorologia apontam o município de Vitória da Conquista, lá no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou menor temperatura de toda a região nordeste. Desta vez, Vitória da Conquista marcou 10,9 graus. Em outro ponto da cidade, terão registrado 11,9 graus. Está frio pelas bandas de Conquista, hein? Agora sim, Badá, preste atenção. As celebrações das festas juninas ainda não acabaram. No feriado independente da Bahia, 2 de julho amanhã, o Pipoca de Badá promove o forró do Hexa, uma celebração gratuita dedicada aos 84 anos do Gilberto Gil. O evento vai acontecer no Camelobra da Baixa dos Sapateiros, que fica na JJ Serra 74, em frente à Ladeira de Santana. A programação reúne música, dança e muita animação. Além do lançamento da música Hexa, composição de Raimundo Lima, o público vai assistir a apresentação de Tabinho Santana, acompanhada por Júlio César, além do grupo Coisa Mandada de Zé Lobo. A festa promete, né, transformar o Camelódromo em um grande arraial, celebrando o legado de Gilberto Gil e valorizando a força do forró como patrimônio da cultura brasileira. Vale a pena dar uma chegada, viu? Valeu, Badá, um abraço para você, hein? E o Senado Federal aprovou ontem projeto de lei que autoriza mulheres a usar spray de pimenta para fins de defesa pessoal. A proposta segue agora para a sanção do presidente Lula. Pelo texto, o porte do equipamento, o spray, vai ser permitido para mulheres a partir de 16 anos, mas o comércio será controlado por critérios de idade e antecedentes criminais. A comercialização do spray vai ter regras distintas para menor de idade. Jovens de 16 a 17 anos só vão poder adquirir o produto mediante autorização formal de um responsável legal. Para as mulheres maiores de 18 anos, a compra é liberada, desde que apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência fixa e certidão de antecedentes criminais. Ficam impedidas de comprar o spray mulheres com condenações por crime doloso, quando há intenção de cometer o delito, que envolvam violência ou grave ameaça. Então, essas são as condições para a mulher usar o spray de pimenta para autodefesa, hein? E a Anvisa determinou a suspensão de uma marca popular de repelente contra inseto. A medida já foi publicada na sexta-feira. A mesma empresa já havia sido alvo de interdição em 20 de maio. O produto afetado é o lote, atenção, 61/411 da marca Repele. da empresa Mavaro Indústria e Comércio de Produtos Químicos. A medida Anvisa proíbe a venda e a distribuição e uso do produto, hein? A empresa informou que fará o reconhecimento de todos os itens pertencentes ao lote comprometido. Vou repetir o lote, hein? O problema do repele. O lote é o 61/411, né? E dados do levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisa, olha a política aí de novo. Mostra que a ACM Neto oscilou positivamente a intenção de voto para o governo da Bahia, enquanto o governador Jerônimo Rodrigues oscilou negativamente em um espaço de 2 meses. A ACM Neto aparece agora como opção para 49,2%, enquanto o governador Jerônimo ficou com 37,5%. No levantamento de maio, a ACM Neto tinha 47,8% e Jerônimo aparecia com 38,7%. O outro candidato, Ronaldo Mansur, tinha 1,7% e chegou a 1,9%. No cenário estimulado, quando são apresentados os nomes dos candidatos, nenhum, brancos ou nulos, chegaram a 6,9% e não sabem ou não opinaram a lá 4,5%, hein? E tá aqui, ó, Salvador vai receber novas ações integradas voltadas para a segurança pública, hein? Trata-se da criação de um novo centro de controle operacional na região do centro histórico da capital baiana. O presidente da Companhia de Transporte da Bahia, Eraci Lafuente, revelou que o local terá como base as obras de expansão das linhas do metrô de Salvador, como o tramo 3 e o tramo 4. Apesar da instalação ocorrer na região do Campo Grande, onde será construída uma nova estação de metrô, o foco do local será exclusivamente na segurança pública. Para auxiliar o trabalho do equipamento, serão implantados 8 quilômetros de câmeras de monitoramento, cobrindo o período que vai do Campo Grande, a Rua Carlos Gomes, até o bairro da Barra Avenida, próximo ali ao Hospital Português. O presidente Lula cumpre hoje uma extensa agenda na Bahia, marcada pelo lançamento oficial das obras da Ponte Salvador Itaparica, pela entrega de investimentos na área de saúde e pela reinauguração do TCA. A visita antecede as celebrações do 2 de julho, data que marca a independência da Bahia, mas por recomendação médica, o presidente Lula não vai participar do tradicional desfile cívico a ser realizado amanhã. O principal compromisso do presidente Lula será a cerimônia que marca o início das obras da ponte Bahia Todos os Santos, lá em Veracruz, prevista para 1 da tarde. Inserido no novo parque, o empreendimento terá 12,4 quilômetros de extensão e promete reduzir o tempo de travessia entre Salvador e a ilha de Itaparica de aproximadamente 1 hora para apenas 15 minutos. Olha que beleza, 15 minutos. A expectativa é de que o projeto impulsione o desenvolvimento econômico da região e fortaleça a logística no estado. Ao lado de Lula estará o governador Jerônimo Rodrigues, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, além de outras autoridades. Também são esperadas as presenças do ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do senador Jacques Wagner, né? Almir, daqui a pouco nós vamos falar sobre a intervenção de agentes de segurança das pessoas negras, né? Daqui a pouco os números assustam, viu, Almir?
Acorda pra vida!
Valeu, seu Armando! 7:45, 7:45, atualizando aqui as informações, né? No nosso Acorda para a Vida, também chegando mensagem no 981-81-4037. Deixa eu falar aqui dessa agenda, né? O presidente Lula cumpre a agenda aqui na capital baiana. Deixa eu atualizar aqui qual é a agenda hoje aqui, além da inauguração do TCA, né? Tem outras também. Atividades serão realizadas aí nessa agenda do presidente da República. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre a agenda oficial na Bahia nesta quarta-feira, dia 1º, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, com uma programação marcada por entregas e anúncios estratégicos nas áreas de saúde, infraestrutura e cultura. As atividades acontecem nos municípios de Alagoinhas, Veracruz e Salvador. e reforçam a parceria entre os governos federal e estadual para ampliar investimentos e promover aí o desenvolvimento da Bahia. A agenda tem início às 10 horas da manhã em Alagoinhas, com a inauguração do Hospital Estadual do Litoral Norte, primeira unidade hospitalar entregue no Brasil no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento, Novo PAC. Na ocasião, também serão entregues aí equipamentos para fortalecer a rede pública de saúde e educação, incluindo ambulâncias do SAMU, unidades odontológicas móveis, micro-ônibus, vans e ônibus escolares do programa Caminho da Escola. Será também assinada a portaria de custeio do Hospital Estadual do Litoral Norte, consolidando a parceria Bahia-Brasil para ampliar a regionalização da saúde. Em Veracruz, a partir das 15h30, na ilha, o presidente Lula, o governador Jerônimo Rodrigues e a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, participam do marco simbólico das obras, com a cravação aí da primeira estaca da ponte Salvador-Itaparica, que terá aí 12,4 quilômetros de extensão e integra aí o novo PAC. Também será assinado aí o protocolo de intenção que viabiliza a transferência de recursos federais destinados aos aportes públicos para a implantação do sistema rodoviário da ponte Salvador-Itaparica. Encerrando a programação, às 19 horas em Salvador, Lula, Jerônimo Rodrigues e a ministra da Cultura, Margarete Menezes, inauguram o novo Teatro Castro Alves, o TCA, após a conclusão da terceira e última etapa das obras de requalificação do principal equipamento cultural da Bahia. O projeto contemplou a restauração, modernização e ampliação do complexo, com melhorias aí na sala principal, fachadas, foyer, acessibilidade, segurança e infraestrutura. A cerimônia contará aí com descerramento, né, da placa inaugural e será seguida aí pelo concerto Bênção do Novo Teatro Castro Alves, apresentado aí pela Orquestra Sinfônica da Bahia, OSBA, e convidados, né, celebrando aí a reabertura de um dos maiores símbolos da cultura brasileira. Então está aí a informação, né, sobre a agenda do presidente da República na capital baiana hoje, ao lado aí do governador Jerônimo Rodrigues. 7h49, né? 7h49. E ontem teve inauguração de uma policlínica, né? Na cidade de Camaçari. A maior policlínica do Brasil. Foi inaugurada ontem em Camaçari pelo governador e também acompanhado aí do prefeito de Camaçari, Luiz Caetano. 7h49. Venha, senhor Armando.
Ok, Almir. Olha, atenção para esses números aqui. Cerca de 93,9% das mortes por intervenção de agentes da segurança pública na Bahia são de pessoas negras, segundo o estudo Pele-Alvo entre Racismo e Letalidade o Amanhã, realizado pela Rede de Observatórios da Segurança. O número supera a própria porcentagem de negros que vivem no estado. Grupo composto por pretos e pardos, conforme IBGE, que é de 79%. Divulgado hoje, né, quarta-feira, o levantamento analisa dados 2025 do estado da Bahia, Amazonas, Ceará, Pará, Pernambuco, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo a pesquisa, dos 365 dias do ano passado na Bahia, 346 tiveram registro de mortes provocadas por agente público de segurança. Assim como nos outros estados analisados, a maioria das vítimas são jovens de até 29 anos do sexo masculino que vivem nas periferias em favela. Agora, para a gente descontrair e sentir, né? Ficar até com inveja. Inveja no bom sentido, hein? Olha só, Marquinhos, preste atenção aí. Repare, como diz o Gil, repare, Marquinhos. Almir, repare você também. O cantor de Arrocha, Pablo, poderá fazer viagens longas com seu novo jato de luxo voando a 850 km por hora, quando ele precisar se deslocar entre uma cidade e outra para apresentações, né? Avaliado em 38 milhões de reais, o avião Cessna Citation de 2 motores foi entregue ao cantor na segunda-feira. Ao todo, segundo a assessoria dele, são 11 lugares disponíveis, 9 para passageiros e 2 para tripulantes. O jato também tem 1,73 m de altura e 1,68 m de largura na cabine, com 19,35 m de comprimento e 22 m de envergadura. que é uma distância entre uma asa e outra. Entre os pontos que dão luxo à aeronave, estão lá banco de couro, com pontualidade de giro de 360 graus, monitor de TV, mesa e banheiro privativo. Vamos nessa, Marquinhos. Vamos pegar o avião do Paro lá, esse jato lá, e dar uma volta, né? E sentar num banco de couro, girando, né, 360 graus, monitor de TV e até banheiro privativo. Quem pode, pode, Marquinhos. Quem não pode, faz o quê? Bate palma, né, Almir?
É, rapaz, quem pode, pode, né? Claro que o Paro vai usar para trabalhar, né? Ele viaja muito, né? Viaja muito, e o Cessna é uma aeronave aí, né, mais confiável, né? Agora é velocidade boa, né? 850 km por hora, então vai chegar mais rápido em alguns lugares, né? Porque esses jatinhos menores, você às vezes vai daqui para Conquista, você leva 2 horas, 3 horas de viagem. Então demora muito, né? Então uma aeronave dessa aqui, ele vai chegar 850 km por hora e vai chegar em 1 hora em Conquista. Né? 1 hora ou até menos em Conquista. Então, e a gente fazendo uma comparação, né? Vai para Aracaju, vai levar aí 20 minutos, né? É, para quem, para ele, que é pro trabalho dele, né, Armando? Porque precisa estar aqui, precisa estar ali, então é pro trabalho, né? É, a gente entende, né? Agora é um dinheirinho bom, né? É, 38 milhões de reais é um investimento, né? Para quem pode, né?
Para quem pode.
Para quem pode.
Você tem uma ideia? É Pablo, mais uma curiosidade.
É um grande cantor.
Sabe quanto é que o Neymar paga para babá tomar conta do filho dele?
É.
73 mil reais por mês. Tá bom?
É o quê, rapaz? Peraí, rapaz.
A babá do Neymar recebe 73 mil reais por mês pra tomar conta da criança dele. Pronto.
Tem uma vaga lá não, Armando?
Gostaria, meu amigo. Eu queria ser babysitter, né? Você
não me dá uma carta de recomendação aí, não? Rapaz, 73 mil reais é muito dinheiro, cara. É, deve ser uma empresa, né? Na realidade, ele deve pagar uma empresa. Aí deve ter uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, né? Deve ter aí, para sábado, domingo, feriado. Geralmente o pessoal contrata a empresa preparada, né? Para alto nível, né? Para pessoas mais qualificadas, né? Com certeza deve ser o custo de uma empresa isso aí, né? Porque o valor, né, é representativo, né?
É o meu. Estamos chegando ao final, tenho que lamentar mais acidentes com vítimas fatais nas nossas rodovias. Uma mulher de 23 anos morreu e o marido dela, um policial militar, ficou gravemente ferido após uma batida frontal entre um carro e uma carreta na noite de segunda-feira, na BR-101, no trecho de Gandu, que fica no sul da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 7h15 da noite. A vítima morreu, foi identificada pela Polícia Civil como Laura Canil e Costa Sampaio. O motorista do carro, o soldado Luan Roberto Rocha, de 26 anos, que atua em Salvador, sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido e encaminhado inicialmente para uma unidade de saúde da região, hein? Então tá aí, a informação chegando, né? Como a gente já sempre fala, né, amigo? Vai dirigir, todo cuidado aí, pouco. Nada de celular, ultrapassar naquela faixa comprida. Aquela faixa comprida é você proibido de ultrapassar. Quando ela é picotada, não tem problema. Acostamento, não vá procurar acostamento para chegar mais cedo. Isso sempre transforma em tragédia com vítima fatal, seu amigo.
Uma notícia triste aqui, seu irmão. Esse tipo de bandido aqui tem que pegar cadeia dura, né? Olha para aqui. Servidores e pacientes do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, de Itapuã. Olha bem, você que está ouvindo a notícia. Olha, servidores e pacientes do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, de Itapuã, em Salvador, foram assaltados por 2 homens dentro do estabelecimento na manhã dessa terça-feira. Isso ocorreu agora há pouco. Atenção, Polícia Militar aí, hein? Identificar e prender esses homens com urgência, viu? Urgência, e pelo amor de Deus, não bota na rua não, na audiência de custódia, não bota não. O cara que tem a capacidade, né, esses elementos aí, capacidade pra assaltar um CRAS, rapaz, o cara tava com um tratamento lá, o cara vai assaltar funcionário e paciente, pelo amor de Deus. Uma câmera de segurança instalada no imóvel, onde funciona um posto de atendimento, registrou a ação. Não tem segurança lá não? Nas imagens dá pra ver aí o momento em que a dupla entrou abordou as vítimas e fugiu do local. O vídeo mostra que apenas um deles estava armado. Pelo menos 6 pessoas tiveram pertences levados pelo suspeito. Leva celular, leva o que tiver, né? Dinheirinho que está na carteira, na bolsa. O caso foi registrado aí na 12ª Delegacia Territorial de Itapuã. Em nota, a Polícia Civil informou que tenta identificar e localizar os criminosos. Tem que fazer isso rápido, né? Porque se agir rápido, pega, viu? Pega. A Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, Esporte Lazer Sempre, lamentou o ocorrido e disse que tomou aí as providências necessárias para acolher os servidores e os usuários que estavam aí no CRAS imediatamente. Uma dica aí para a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, né? E também para a Prefeitura de Salvador. Por que esses órgãos não têm guarda municipal lá? Né? Por que não bota a guarda municipal nesses lugares? Pelo menos 2 agentes da guarda municipal lá. Não é, Zé Marquinhos? Eu tenho certeza que essa ação não aconteceria. Não é? Localidades são mais complicadas, que tem algum tipo de registro, já teve. Não. A guarda municipal vai fazer a segurança. Pronto. Eu tenho certeza que vai inibir, não é? E se for mais complicado, pede apoio à polícia militar, à polícia civil. Não. Bom, 7:57, 7:57. Ô, seu Armando, vamos chegando ao final de mais uma edição do Acorda para a Vida. E amanhã estaremos de volta aqui com mais informação, prestação de serviço. Na sequência, tem o Expresso do Dia com Carla Araújo e Matheus Pastore aqui na programação da Excelsior.
É isso aí, um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres. Um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública. De segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
De bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as más lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore. Mateus Pastore.
Carla Araújo.
6:36 na Cardeal FM 106.1. Hoje é quarta-feira, dia 1 de julho de 2026. Eu sou Carla Araújo, Expresso do Dia está no ar, com as principais notícias da manhã. Informação direta, com credibilidade e serviço, o que realmente importa para você começar o dia bem informado. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, meu parceiro, Matheus Pastore.
Olá, bom dia você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Finalmente é 1º de julho, chegava 2030, mas não chegava 1º de julho. Bom dia, Carla Araújo, e bom dia ao nosso amigo de sempre. Bom dia, Marquinhos Santiago.
Excelente dia para você, Matheus Pastore, e minha amiga Carla Araújo.
Eu sou Matheus Pastore, ao longo da próxima hora você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. Você pode baixar aí no seu celular, é gratuito para sistemas Android e iOS. Você pode procurar na sua loja de aplicativos.
Ou acompanhar pela nossa transmissão simultânea pelo YouTube. O perfil, anote aí, é Cardeal FM.
E nas nossas redes sociais, você quer olhar a nossa vida? Arroba Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e arroba Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques deste 1º de julho.
Destaques no Expresso do Dia.
Presidente Lula e governador Jerônimo Rodrigues inauguram hoje o novo Teatro Castro Alves.
Salvador ganha o primeiro centro de informação em saúde e clima do Brasil.
Familiares procuram jovem desaparecido após suposto sequestro em Cajazeiras, aqui em Salvador.
Assalto dentro de um CRAS deixa servidores e pacientes sob a mira de criminosos.
Casal é preso com drogas, munições e camisas falsas da Polícia Civil.
Começam as comemorações pelos 203 anos da independência da Bahia.
Governo reduz subsídio ao diesel a partir desta quarta-feira.
Sobe para 1.943 o número de mortos nos terremotos da Venezuela.
Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, inauguram hoje, às 19h, o novo Teatro Castro Alves, no Campo Grande, em Salvador. A cerimônia também vai contar com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes. A entrega marca a conclusão da terceira e última etapa das obras de requalificação, restauração, reforma e ampliação do complexo cultural. Entre as intervenções estão a modernização da sala principal, o restauro das fachadas, a requalificação do foyer, a criação de novos espaços e melhorias na acessibilidade, na segurança e na infraestrutura do teatro. A programação do concerto Bênção do Novo Teatro Castro Alves, apresentado pela Orquestra Sinfônica da Bahia, com participação de convidados, está prevista. O evento marca a reabertura completa deste que é o principal equipamento cultural da Bahia. Lembrando que às 20h tem também show de Gilberto Gil e Lazo Matumbi, inaugurando então esse novo Teatro Castro Alves, que estava sendo muito esperado, né, Carlos?
Muito esperado, e que seja muito bem-vindo e que traga aí muitas peças, muitos shows, muitas intervenções artísticas, porque é um complexo, né? É um lugar onde não assiste somente peça e música, shows. Pode acontecer todo tipo de evento cultural, porque é um espetáculo aquilo ali.
Eu ia falar justamente isso. A minha vida inteira é marcada por cerimônias, por prêmios, por shows, por peças e por diversos tipos de evento que acontecem ali no Teatro Castro Alves. é um lugar que é procurado por todos os tipos, né, de empresas, de instituições, não só de artistas, né? Às vezes o artista nem tem condição de bancar toda aquela estrutura, porque é uma estrutura muito grande, é uma das principais estruturas, né, do Brasil. Dizem que a sala principal do Teatro Castro Alves tem uma acústica, né, que é incomparável, assim, especialmente, né, os cantores falam isso, e a sala principal é muito bonita, né? Eu espero que esteja ainda mais bonita. A gente não conseguiu, a gente tentou, mas por uma questão realmente de agenda nossa, do secretário da Cultura, que está inaugurando bastante coisa, inclusive, Bruno Monteiro, a gente não conseguiu conhecer, assim, em primeira mão, mas esperamos ir e conferir, né, como está o Teatro Castro Alves, o novo Teatro Castro Alves, que deve ter feito uma falta, assim, incrível para os baianos. Nós estávamos fora, estávamos em São Paulo, eu particularmente passei 7 anos lá, então quando eu fui ainda estava aberto, mas passou 4 anos, se eu não me engano, 3 anos, 3 anos. 3 anos. 3 anos fechado.
E imagine a pauta como está sendo disputada agora, se antes era isso, porque como o Matheus falou, não é apenas shows e espetáculos que acontecem ali, mas as empresas, principalmente no final do ano, fazem suas premiações, né? Todas as suas celebrações ali. E que bom que está de volta, é um teatro para todos os baianos. Inclusive, nós já recebemos a informação que na sexta-feira vai ter um concerto dedicado aos operários que trabalharam na reforma desse teatro tão querido e tão importante para o cenário cultural da Bahia.
Muito importante isso, né? Que as pessoas que fizeram, né? Diferente da música de Chico Buarque, se eu não me engano, diferente da música que diz, olha, esse prédio aí fui eu que montei e eu não consigo entrar e tal. As pessoas que fizeram a requalificação do Teatro Castro Alves têm que ter, né, o orgulho a oportunidade de poder dizer, olha, isso aqui fui eu que coloquei, isso aqui foi eu que instalei, isso aqui foi eu que construí, essa ideia aqui foi eu que dei. Isso é muito importante.
Salvador passa a contar a partir desta quarta-feira com o primeiro Centro de Informação em Saúde e Clima do Brasil. A unidade será inaugurada às 15h pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na Barra. O centro foi criado para monitorar eventos climáticos extremos, reunir informações que ajudem o poder público a agir mais rápido diante de situações que possam afetar a saúde da população, ondas de calor, enchentes e outros desastres relacionados ao clima. A estrutura vai funcionar como núcleo estratégico de inteligência e apoio à tomada de decisões. O ministro também inaugura a base descentralizada do Nordeste da Força Nacional do SUS, no CAB, no Centro Administrativo. A unidade será responsável por manter equipes de prontidão, elaborar diagnósticos e oferecer apoio logístico aos estados e municípios da região em casos de calamidades públicas e emergências sanitárias. As duas estruturas vão atuar de forma integrada, enquanto o Centro de Informação em Saúde e Clima ficará responsável pelo monitoramento e análise de dados, a base da Força Nacional do SUS será encarregada da resposta operacional em situações de crise. É muito bom que chegue, né, uma iniciativa como essa, porque nós estamos aí sendo aguardado o El Niño, esse fenômeno que vai provocar muita chuva em uma parte do Brasil. Aqui no Nordeste, na Bahia em especial, a previsão é de uma seca mais severa, infelizmente. Então, esses fenômenos climáticos extremos estão sendo cada vez mais frequentes. Em São Paulo, por exemplo, o governo e prefeitura de São Paulo têm um gabinete, um protocolo para esses fenômenos climáticos extremados, assim, que acontecem muito lá. A chuva em São Paulo é uma chuva que, infelizmente, arrasta carro, arrasta gente, fecha tudo. É um desastre, realmente, a enxurrada o que faz em São Paulo. E quando faz muito calor, faz calor mesmo. Que a cidade, apesar de ter muitas árvores, que inclusive são problema quando tem chuva, que caem, derrubam fiação, mas mesmo assim é muito concreto, né? E é uma cidade muito grande. Então, existem inclusive estudos que mostram como é a qualidade de vida depender do calor numa região e, por exemplo, numa comunidade, numa favela. E na favela, por conta da estrutura, se sofre mais com o calor do que numa região mais nobre, digamos assim.
Uma aula de previsão do tempo aí com Carla Araújo. A família do jovem Pablo, de 23 anos, procura informações que possam ajudar a esclarecer o desaparecimento dele, registrado desde a madrugada do último sábado na região de Cajazeiras 4, em Salvador. De acordo com os familiares, cerca de 5 homens armados desceram de um carro, abordaram Pablo e o colocaram à força no veículo. Há divergências sobre qual automóvel foi usado na ação. Sem notícias do jovem desde então, a família tenta conseguir imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades do Bar da Farofa, o último local onde ele foi visto. A Polícia Civil ainda não divulgou a linha de apuração do caso, que me parece bastante com uma questão de tribunal do crime, né? Parece uma execução ou um sequestro relacionado aí a um tribunal do crime.
Salvador vive nesta quarta-feira, 1º de julho, um dia de programação em homenagem a 203 anos de independência da Bahia. Daqui a pouquinho, às 9 horas, o arcebispo de Salvador, primaz do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha, celebra o tradicional Te Deum na Catedral Basílica de Salvador, no Centro Histórico, com a participação do coral da Basílica do Bonfim. Às 4 da tarde, acontece a chegada do fogo simbólico ao Largo de Pirajá, onde será acesa a pira cívica. Já na quinta-feira, 2 de julho, feriado estadual, a programação começa às 6 horas, com alvorada no Largo da Lapinha. Às 7 horas, amanhã, ocorre o hasteamento das bandeiras e às 8, tem início com a saída dos carros do Caboclo e da Cabocla da Lapinha em direção ao Campo Grande, reunindo autoridades, fanfarras, milhares de baianos para celebrar a consolidação da independência do Brasil em território baiano em 1823.
Servidores e pacientes do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, de Itapuã, aqui em Salvador, foram assaltados dentro da unidade. A ação foi registrada por câmeras de segurança e mostra dois homens invadindo o local durante o atendimento ao público. As imagens mostram que um dos criminosos estava armado. Pelo menos 6 pessoas tiveram celulares e outros pertences roubados. Depois do assalto, a dupla fugiu e ainda não há informações sobre a identidade ou paradeiro desses suspeitos. A polícia informou que realiza diligências para identificar e localizar os autores do crime. A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer ainda não havia informado se o atendimento na unidade seria mantido após o assalto.
É brincadeira, os assaltantes invadiram um local que as pessoas chegam para pedir assistência.
Psicológica, inclusive.
E passando por uma situação de vulnerabilidade que precisa de apoio. Um projeto desenvolvido pelo Sistema Comércio Bahia conquistou reconhecimento nacional por estimular a transformação digital de pequenos negócios. A iniciativa Venda Certa, KIPO, liderada pela Câmara de Inovação e Tecnologia da Fecomércio Bahia, em parceria com o Sebrae e a Cubos, ficou em primeiro lugar na fase de escala de edital nacional e-commerce BR, promovido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e pelo Ministério de Desenvolvimento Industrial, Comércio e Serviços.
O projeto utiliza inteligência artificial para ampliar a maturidade digital e aumentar as vendas online de micro e pequenas empresas. Com a conquista, a iniciativa vai receber um novo aporte de R$500 mil da ABDI para expandir o atendimento a empreendedores baianos e fortalecer o comércio eletrônico no estado. Segundo a Fecomércio, o reconhecimento reforça o papel da inovação como ferramenta para aumentar a competitividade dos pequenos negócios e ampliar sua presença no mercado digital. O programa faz parte de uma estratégia voltada à modernização do setor do comércio, serviços e turismo no estado. Nós estivemos lá nessa cerimônia e nós vamos ouvir então o que falou, um pouquinho do que falou o presidente do Sistema Comércio da Bahia, Kelson Fernandes.
E nós trabalhamos nesse sentido de oferecer a esse pequeno empresário tecnológico, né, que possa ajudá-lo a fortalecer o seu negócio, que ele possa crescer, que ele possa gerar renda, gerar emprego. Então, este é um momento especial para nós, hoje, no sistema, estarmos, além de ser premiados, entregando um processo de forma sistêmica, de forma forte, mudar a vida de muitos pequenos e micro empresários da Bahia. Então, continuaremos trabalhando juntos. Essa é a nossa representação. É a função do Sistema Comércio, é entregar ao empresário ferramentas que ele possa gerar emprego, gerar renda, crescer o seu negócio, ter segurança jurídica. Ou seja, é o sistema junto com os empresários para tornar a Bahia mais forte.
Vocês ouviram Kelson Fernandes, que é presidente da Federação do Comércio, Sistema Comércio da Bahia, falando aí sobre esse prêmio, né, que o Sistema Comércio foi homenageado ontem em uma cerimônia ali na Casa do Comércio, esse símbolo, né, da nossa capital.
Interessante, né, como a tecnologia pode ajudar a gente. É para isso que existe a IA. Para a gente pegar os dados, para a gente fazer uma pesquisa, para a gente conhecer o mercado, para a gente precificar certo o nosso produto. E eles, através de uma plataforma, eles conseguiram, pequenos negócios, conseguiram saber que público é esse, que mercado é esse. E aí crescer realmente a partir dessas informações. Informação é tudo, né, Matheus?
É sempre muito bom estar ali na Casa do Comércio. Nós, inclusive, conversando sobre isso, né? Aquela casa que tem uma arquitetura, assim, né, sem igual. Inclusive, nosso beijo, nosso abraço aí para a Délia, né? Délia, que é assessora de comunicação ali da Casa do Comércio, do Sistema Comércio, e que nos convidou para essa cerimônia.
Um homem de 64 anos foi agredido com golpes de capacete e chutes na cidade de Jaborandi, no oeste da Bahia. O crime foi registrado por câmeras de segurança instaladas na rua. As imagens mostram a vítima sendo atacada por outro homem que desfere vários golpes com capacete. Em seguida, o agressor também passa a chutar um idoso que cai no chão e tenta se proteger. A motivação da agressão ainda é investigada pela polícia. O homem ferido, né? Um idoso foi socorrido e recebeu atendimento médico. Que loucura, né? Assim, hoje o Brasil, o mundo, né? É um grande Big Brother mesmo, né? Tem câmeras em todo lugar e a gente fica sempre alarmado. A gente não pode banalizar a violência e naturalizar a violência. Não é porque tudo é filmado, porque tudo tem câmera de segurança, que a gente pode achar que é normal. Realmente um absurdo, um idoso no chão e a pessoa com um capacete, que é aquele material duro, né?
Uma covardia.
Desferindo ali vários golpes contra ele.
A Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Lapinha, um dos templos mais tradicionais de Salvador, entrou em processo de tombamento pelo município. A abertura do procedimento foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira e garante proteção provisória ao imóvel enquanto a análise técnica é realizada. O processo é conduzido pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Segundo a Prefeitura aqui de Salvador, a medida foi baseada em estudos preliminares da Fundação Gregório de Matos, um abraço para Fernando Guerreiro, que apontaram a relevância histórica e arquitetônica da igreja. Ainda não há prazo para a conclusão da análise. Construída a partir do século XVIII, a Igreja da Lapinha é considerada um dos marcos históricos da capital. O templo se destaca pela arquitetura neogótica, com influência mourisca e pela ligação com a independência da Bahia, já que a região foi palco da passagem do Exército Libertador em 2 de julho de 1823. Durante o período de análise, o imóvel permanece sob regime provisório de tombamento com proteção legal contra intervenções que possam comprometer suas características históricas.
A Igreja da Lapinha é realmente uma das igrejas mais diferentes que nós temos em termos de arquitetura aqui em Salvador, como a Igreja dos Mares também, uma igreja muito diferente ali na Cidade Baixa. Que bom, né, que está acontecendo esse estudo para tombamento desse patrimônio aí da Bahia. A Bahia que é realmente um berço, né? A gente tem influência do mundo inteiro e aí tem uma igreja como é Mourisca.
É isso, é tão diferente que eu vou reforçar aqui, a arquitetura neogótica com influência mourisca. Você que entende aí de arquitetura vai entender essa influência aí que é para mim é novidade. O governador Jerônimo Rodrigues concedeu a ordem 2 de julho, Libertadores da Bahia, a mais alta honraria do Estado, à ex-presidente Dilma Rousseff. A homenagem foi oficializada em decreto publicado no Diário Oficial desta terça. Além de Dilma, também foram homenageados o escritor Itamar Vieira Júnior e o ator Otton Bastos, além de outras personalidades e instituições. A condecoração é destinada a pessoas e entidades que se destacaram na defesa da liberdade, da democracia, dos direitos civis e por serviços relevantes prestados à Bahia e ao país. A Ordem 2 de Julho é a principal distinção concedida pelo governo da Bahia e é dividida nos graus de Gran Cruz, Comendador e Cavaleiro. A cerimônia de entrega das medalhas integra as comemorações da Independência da Bahia, celebrada amanhã, 2 de julho.
Só um parêntese para Otton Bastos, né? 93 anos, uma lenda, né, da dramaturgia brasileira, esse baiano, que é um grande orgulho. Que bom que aos 93 anos em vida ele está sempre sendo homenageado e sendo reconhecido o seu legado, sua referência para tantos artistas, né, para tantos atores e atrizes que seguem aí a trilha, que não é fácil, né? Imagino quantos nãos, quantas portas fechadas esses profissionais recebem durante a sua vida. E para saber um pouco mais aí sobre o interior do estado, vamos falar com a Ari Moura, direto de Jequié, a Terra do Sol, a minha terra natal. Bom dia, Ari Moura, seja bem-vindo.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore, bom dia a todos que nos escutam aqui pela Cardeal FM 106.1, no programa Expresso do Dia. Estamos chegando aqui direto da redação da agência AM de Notícias Limitada, aqui no bairro São Luís, em Jequié, Bahia, nessa manhã de quarta-feira, né? Isso mesmo, quarta-feira. Com o céu encoberto, tempo nublado, tivemos uma chuvazinha fina aí durante a madrugada, aquela chuva de inverno. Temperatura gostosa, viu? 17, 18 graus, agora já está chegando a 22, a previsão que chega aí até os 27 graus ao meio-dia. É a temperatura aqui no município de Jequié, a Cidade Sol. Cidade Sol, que nós estamos aí no inverno. E uma temperatura muito gostosa, viu? Tempo muito bom mesmo aqui em Jequié. Estamos aí nesse ano de 2026, no ano político. Jequié ontem foi visitado aí pelo pré-candidato ao governo do estado, ACM Neto, acompanhado do senador Ângelo Coronel e também do ex-ministro João Roma, que esteve aqui, acompanhado de alguns deputados federais e estaduais. Eles vieram aqui apresentar já uma parte do seu programa de governo, né? Nós temos eleições aí no dia 4 de outubro, já a Justiça Eleitoral já estipulando aí o prazo para as convenções partidárias, que começa agora no mês de julho, dia 20, vai até o dia 5 de agosto, e estão visitando aí os municípios do interior. E ontem ele esteve na Associação Comercial e Industrial de Jequié, onde ouviu reivindicações da classe empresarial. São muitas as reivindicações que são feitas aí. É aproveitar o potencial econômico aqui da região. E os empresários entregaram um documento ao pré-candidato ACM Neto. Logo após, ele participou de uma reunião também no GQE Tênis Clube, com a participação aí de muitas pessoas, inclusive caravanas de municípios aqui da região. Estiveram aqui em GQE participando desse encontro no GQE Tênis Clube. Logo após o término desse encontro, já por volta de 22 horas e 30 minutos, essa delegação, essa comitiva viajou para a Vitória da Conquista. É, já está também agendado para o próximo dia 10 a vinda aqui do atual governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues.